Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Rovita.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta. Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2021, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 7 de 2021. Dispõe sobre denominação de prédio público de Academia Céu Aberto, Valdir Junqueira Vionel, a academia localizada no bairro Araponga, Alfredo Chaves. Mensagem do projeto de lei ordinária número 7 de 2021. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à prestação de vossas excelências dignos pares o projeto de lei ordinária número 7 de 2021, que dispõe sobre a denominação de Academia Céu Aberto no bairro Araponga. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense, senhor Valdir Junqueira Vionel, nascido no dia 1º do mês de julho do ano de 1932, casou-se com Rosa Sena Junqueira, com quem teve 5 filhos, sendo eles Arlinda Maria Junqueira Vionel, Jussara Junqueira Lousada, Ana Rosa Junqueira Marquese, Marília Junqueira Moreira e Márcia Junqueira Vionel Noé. O homenageado era morador do bairro Araponga, trabalhou como pedreiro, comerciante e ainda trabalhou como vigia da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves até a sua aposentadoria. A título de registro, cumpre informar que o homenageado faleceu no dia 18 de junho de 2006. Pelos motivos acima elencados, entendemos por pertinente prestigiar o saudoso munícipe Valdir Junqueira Vionel com a denominação do bem público municipal. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela, em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 8 de 2021 dispõe sobre a reposição de 5,26% nos vencimentos dos membros e dos agentes públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 8 de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros e dos agentes públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Tenho presente a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza conceder a reposição anual em conformidade com o Índice Nacional de Preços do Consumidor, INPC, o que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a medida provisória 1021 de 30 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União. Há que se considerar que a revisão geral anual é direito constitucional a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índice aos servidores públicos, nos termos previstos na Carta Magna. O índice do aumento foi buscado através da medida provisória 1021 de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e sua política de valorização de longo prazo, bem como através de acaloradas discussões e profundas análises do atual quadro econômico municipal. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, na medida em que tal reposição já está prevista nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, não havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões e por se tratar de matérias de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossa senhoria serão condições de analisar a importância desta iniciativa. Na certeza de que merecemos toda a atenção, de que certamente será disponibilizada por vossa excelência, reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2021. Dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros e dos agentes públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves.
Senhores vereadores, esse projeto eu vou colocar em regime de urgência, urgentíssima, entendeu? Em discussão, regime de urgência, urgentíssimo. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra.
Nassir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado pela maioria dos vereadores. 7 favorável e 1 contrário.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 9 de 2021. Dispõe sobre denominação de prédio público.
Tendo sido aprovado o regime de urgência urgentíssima, informo que o projeto será apreciado nessa mesma sessão, na sequência da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 9 de 2021 dispõe sobre denominação de prédio público de Academia Céu Aberto Galeano Zucolotto, a academia localizada em São Roque de Maravilha, Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências, dignos pares, o Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2021, que dispõe sobre denominação de Academia Céu Aberto no distrito de São Roque de Maravilha. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense, senhor Galeano Zucolotto, nascido no dia 17 do mês de julho do ano de 1929, casou-se com Uzília Batestin Zucolotto, com quem teve 5 filhos, sendo eles Carlos Zucolotto, Daiva Zucolotto, Valdir Zucolotto, Danilo Zucolotto e Geninha Zucolotto. O homenageado nasceu em São José de Fruteiras, Vargem Alta, e veio para São Roque de Maravilha aos 8 anos, e sua família fundou a comunidade de São Roque de Maravilha. A título de registro, cumpre informar que o homenageado faleceu no dia 28 de maio de 2009. Pelos motivos acima elencados, entendemos por pertinente prestigiar o saudoso munícipe Galeano Zucolotto com a denominação do bem público municipal. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto em tela em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2021, ementa, dispõe sobre a denominação de prédio público no município de Alfredo Chaves.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura número 1 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 22 de 2021, que encaminha o balancete mensal da receita e despesa e relatórios de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de janeiro de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo de diversos. Relação dos beneficiários do Bolsa Família número 2 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 23 de 2021. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de fevereiro de 2021 e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Balancetes da Câmara Municipal número 11 e 12 de 2020. Apresentação dos balancetes mensais das receitas e despesas e relatórios de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Veto parcial ao projeto de lei ordinária do Executivo número 3 de 2021. Apresenta as razões do veto parcial ao projeto de lei ordinária do Executivo número 3 de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial de 5,26% nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 27 de 2021. Ao excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência a mensagem de veto parcial ao projeto de lei ordinária oriunda do Poder Executivo número 3 de 2021. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Referência. Veto parcial ao autógrafo de lei ordinária número 3 de 2021, referente ao projeto de lei ordinária da iniciativa do Poder Executivo número 3 de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais da administração direta e indireta, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem de veto parcial. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. O autógrafo de lei apresentado não comporta sanção nos termos em que é redigido, eis que este não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto parcial em razão de ato contrário às normas constitucionais e infracionais. A justificativa do posicionamento sob a premissa de que foram apresentadas duas emendas ao projeto de lei original de autoria do Poder Executivo Municipal, visto que tais emendas contêm evidente vício de iniciativa, haja vista a competência para deflagrar o processo legislativo para a revisão geral anual dos servidores públicos das câmaras municipais, segundo entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, é exclusivo do chefe do Poder Executivo. Ressalto por oportuno que o ato de sanção ou veto pelo Poder Executivo de um projeto de lei, seja de sua iniciativa ou não, insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo a conter futura inconstitucionalidade, ilegalidade ou atos contrário ao interesse público, o que ora vislumbro. Razões de justificativa do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a propositura e aprovação do presente autógrafo de lei, este não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se o seu veto parcial em razão de ato contrário às normas constitucionais e infraconstitucionais, conforme as razões que passamos a expor. 1. Da tempestividade. No que concerne à tempestividade do presente veto, vale salientar que o prazo para apresentação é de 15 dias úteis, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 98. Quando depender de sanção, o projeto aprovado será enviado ao prefeito, que, assentindo, o sanciona. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados a partir daquele que receber e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Considerando que, neste caso, o recebimento do ofício número 14 de 2021 da Câmara Municipal ocorreu no dia 25 de janeiro de 2021. A contagem do prazo de 15 dias teve início no primeiro dia subsequente, qual seja 26 de janeiro de 2021, e terminará no dia 15 de fevereiro de 2021. Portanto, encontra-se o presente veto perfeitamente tempestivo. 2. Do vício de iniciativa. Cumpre-me comunicar-lhes que, na forma do disposto da Lei Orgânica do Município, o veto parcial autógrafo do Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2021, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2021, que dispõe sobre reposição salarial nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. A justificativa do posicionamento sob premissa de que foram apresentadas duas emendas ao projeto de lei original de autoria do Poder Executivo Municipal, visto que tais emendas contêm evidente vício de iniciativa. Foram apresentadas as seguintes emendas ao projeto original de autoria do chefe do Executivo Municipal, quais sejam: emenda número 1, modificativa. A emenda do projeto de lei número 3 de 2021 passa a emenda do projeto de lei número 3 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação: emenda dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Emenda número 2, aditiva. Parágrafo 2º ao artigo 1º do projeto de lei número 3 de 2021 e remunerado o parágrafo único conforme segue. Artigo Parágrafo 2º. A reposição de que trata o caput deste artigo é extensiva aos servidores do Poder Legislativo. Nos termos da Constituição Federal de 88, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo as leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de remuneração, bem como sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A Constituição Federal assim dispõe. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Inciso 2, disponham sobre a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Pelo princípio da simetria na lei orgânica, constou dispositivo semelhante, senão vejamos. Artigo 96. A iniciativa das leis compete ao prefeito, ao vereador ou comissão da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa das leis que, a linha B, criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumente vencimentos, salário ou despesa pública, ressalvada a competência da iniciativa da Câmara Municipal no que se refere a projetos de lei que criem ou extinguem cargos, funções ou empregos públicos de seu quadro de pessoal e fixem os respectivos vencimentos. Através de emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei ordinária número 3 de 2021, o Poder Legislativo inseriu aos agentes públicos de sua esfera, estendendo os efeitos e alterando o conteúdo do plano de lei, capeado pela mensagem. De fato, não poderia a Câmara, ao apreciar o projeto de lei que dispõe sobre reposição salarial nos vencimentos e provento dos servidores públicos municipais, inserir ou modificar artigo de lei por meio de emenda, sob pena de estar ferindo a independência dos poderes constituídos, interferindo em competência privativa do prefeito. Sobre o assunto, existem diversos posicionamentos jurisprudenciais, vejamos. Declaração incidental de inconstitucionalidade, município de Águas Lindas de Goiás. Projeto de lei encaminhado ao chefe do Executivo, poder, emenda do Legislativo. Vício de iniciativa. Inciso 1. As normas concernentes ao processo legislativo de iniciativa reservada do chefe do Executivo prevista na Constituição Federal. Inciso 2. O poder de iniciativa do chefe do Executivo previsto na Constituição Estadual não afasta a possibilidade de emenda parlamentar, desde que da alteração não resulte invasão à esfera reservada, aumento de despesa ou descaracterização do projeto encaminhado. Inciso 3. Emendas aditivas e modificativas em invasão à competência privativa do chefe do Executivo Municipal quando a dispor sobre assuntos relacionados a servidores públicos e sua remuneração. Implicam inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por ofensas ao artigo 20, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B, e artigo 21, inciso 1, da Constituição do Estado de Goiás. Ainda sobre o assunto, no que se refere à competência para deflagrar o processo legislativo para a revisão geral anual dos servidores públicos das câmaras municipais, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, entendeu que essa competência é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Vejamos. Agravo regimental no recurso extraordinário como agravo. Lei Municipal número 6.807, de 2005. Revisão geral anual, servidores da Câmara Municipal de Florianópolis. Vício de iniciativa, artigo 37, inciso 10, e 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, da Constituição Federal, agrava que se nega provimento. Inciso 1, a iniciativa de lei que versa sobre revisão geral anual de remuneração cabe ao chefe do Poder Executivo. No mesmo sentido, foi entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ação direta de inconstitucionalidade, município de Taquari, revisão geral anual, leis municipais de iniciativa do Legislativo, número 4222, 4223, 4224 e 4225, visto de iniciativa derrubada do veto ao artigo 3º da lei número 4.220, em observância ao regimento interno da Câmara de Vereadores, não conhecimento do pedido do ponto. Estabelecimento de índice para revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos e dos servidores do Legislativo, excluído em projeto encaminhado pelo Executivo apenas aos seus servidores. Usurpação de competência, matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 3. Vício formal de inconstitucionalidade dos demais leis municipais por desrespeito à competência privativa do prefeito municipal em desflagrar o processo legislativo à revisão geral anual. Omissão proposta do prefeito relativamente aos agentes políticos e servidores do Legislativo que não se resolve com a propositura de leis com vício de iniciativa, mas sim com remédio jurídico previsto na Constituição Federal, situação que não equivale ou de precedente invocado pelo MP neste órgão especial em que se tratou de mera emenda ao projeto de lei versando sobre a revisão geral. Cumpre ainda esclarecer que a alteração proposta pelo Poder Legislativo contraria o disposto no artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação de fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Em contexto com dispositivos acima, o abuso de poder mostra-se tão claro que dispensa maiores comentários. Tanto é assim que a própria jurisprudência pátria ratificou esse posicionamento através de súmulas do STF. Desta forma, senhores vereadores, a proposta contida nas emendas parlamentares ao projeto de lei sob número 3 de 2021 não pode prosperar por motivos únicos de basilares, pois trata-se de matéria inconstitucional, tendo em vista que sua iniciativa é privativa do Poder Executivo. Essas são as razões que me conduzem a proclamar veto parcial na emenda modificativa que alterou a emenda do projeto de lei ordinária do Executivo número 3, incluindo na reposição salarial os agentes públicos do Poder Legislativo, bem como na emenda aditiva que inseriu o parágrafo 2º no artigo 1º, também estendendo a reposição salarial aos servidores do Legislativo Municipal, ambos constantes do autógrafo de lei número 3 de 2021, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 3. Ressalto por oportuno que o ato de sanção ou veto pelo Poder Executivo de um projeto de lei, seja de sua iniciativa ou não, insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo a conter futura inconstitucionalidade e ou um meio de preservação do interesse público, o que ora se vislumbra. Sem mais para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Alfredo Chaves, 12 de janeiro de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Presidente, uma parte, por favor. Gostaria que Vossa Excelência chamasse o assessor jurídico para dar uma explicação mais legível, né, sobre esse projeto. Esclarecer, falar alguma coisa.
Sim.
A respeito.
Sim, deixa eu só acabar de... Aí depois, Luiz Cláudio, está por aí? Informo, conforme regimento interno em seu artigo 117, que estabelece que sempre que o prefeito vetar determinada proposição aprovada pela Câmara Municipal, a matéria é incontinente, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final, assim, apreciaremos o seu parecer. Luiz Cláudio, por favor.
Bom, esse veto, a gente tem que ver o histórico, o que, que aconteceu antes dele, né, para os vereadores entenderem bem. A Prefeitura Municipal encaminhou um projeto de lei dando reposição aos agentes políticos, né, prefeitos, secretários, e aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, né. Só que essa reposição ela tem que ser extensiva a todos os servidores do município e não somente aos servidores da Prefeitura Municipal, por disposição constitucional, né? Conforme foi lido ali, ela deve ser uma revisão geral e anual e deve ter os mesmos percentuais e a mesma data tem que ser para todos os servidores. E isso não ocorreu, né? Até porque no passado cada órgão fazia a reposição dos seus servidores. A Câmara dava reposição aqui, a Prefeitura dava reposição lá. Em 2017, o Tribunal de Contas, né, fixou um posicionamento no sentido de que a iniciativa para propor um projeto de reposição de vencimentos e subsídios é de competência do chefe do Executivo. As comissões, verificando essa ausência de reposição para os servidores da Câmara e também para os membros, né, vereadores, entendeu por bem incluir os servidores por meio de emenda. Mas os vereadores, mesmo assim, optaram por não receber essa reposição, então não foi colocado reposição, pagamento de reposição para vereadores. Esse projeto voltou ao Executivo com essa emenda, né, incluindo os servidores, e aí o prefeito, na análise da proposição, entendeu ser inconstitucional, aí, resumindo todas essas razões aí do veto dele, em síntese, é o vício de iniciativa, por entender que quem deveria incluir os servidores da Câmara seria o prefeito, e não a própria Câmara por meio dos vereadores, como foi feito. Ao que a gente entende que assiste razão. Porém, a Câmara tinha que fazer alguma coisa e, por isso, fez a emenda para incluir. Não poderia deixar fora. A manutenção desse veto vai fazer com que caia somente aquele parágrafo onde tem a reposição dos servidores da Câmara, mas vai ser mantida a reposição dos servidores da Prefeitura, né? E, juntamente com esse veto, foi encaminhado um projeto de lei também que vai ser lido, que corrige essa situação, dando reposição tanto para servidores quanto para os membros do Poder Legislativo, que são os vereadores, e que é o que a lei fala, que o subsídio tem que ser, também tem que ser feita essa reposição. Destacando que a reposição não é aumento real de subsídios e nem de vencimentos. A reposição é só a recomposição da perda inflacionária. A inflação vai aumentando, as coisas vão aumentando, mas o salário fica estagnado. Então é para manter essa reposição e esse poder de compra aí que é feito a reposição dos vencimentos e do subsídio. Então é por conta disso que tá sendo colocado esse veto aí que os vereadores vão decidir. Caso mantenha o veto, vai cair a lei, porém vai ter um projeto, vai cair aquela emenda que a gente fez, mas vai... tem um outro projeto para suprir essa falta e vai ter a reposição de qualquer forma dos servidores, se for votado favorável, né? Então, acredito que a gente esclareceu a situação que do veto e das razões, né? Se tiver alguma outro questionamento, pode ficar à vontade.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica ao veto do projeto de lei número 3 de 2021. Trata-se de análise técnica ao veto parcial do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 3 de 2021 de sua autoria, que concede reposição salarial nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. As razões do veto foram devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e, em atendimento ao disposto no artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhado a essa comissão para manifestação. É o sucinto relatório. Análise. Em suas razões de veto, é chefe do Executivo Municipal aduz, em síntese, que foram apresentadas duas emendas ao projeto de lei original que contém vício de iniciativa. Trata-se de alteração da ementa e a inclusão dos servidores da Câmara Municipal no recebimento da reposição, respectivamente. Após análise da questão, cumpre salientar que assiste razão do veto ao Prefeito Municipal, eis que a competência para deflagrar o processo legislativo da revisão geral anual dos servidores das Câmaras Municipais, segundo entendimentos jurisprudenciais, é o chefe do Executivo. Por último, deve-se destacar que, juntamente com o veto parcial, foi encaminhado o projeto de lei número 8 de 2021, concedendo reposição nos vencimentos dos membros dos servidores da Câmara Municipal, a que, nosso ver, atende preceitos legais da igualdade entre os agentes políticos municipais e reforça a necessidade de manutenção do veto parcial. Conclusão. Diante do acima exposto, essas comissões têm por razoável acatar as razões do veto do chefe do Executivo Municipal, opinando pela manutenção do veto parcial e, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 3 de 2021. É como votamos. Alfredo Chaves, 18 de janeiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanata. Comissão de Finanças e Orçamento, Armando Zanata, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2021. Dispõe sobre apreciação de veto parcial do chefe do Poder Executivo ao Projeto de Lei número 3 de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves faz saber que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei ordinário do Legislativo número 3 de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros do Executivo Municipal e dos servidores municipais, da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 18 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanata.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite para quem nos acompanha nas redes sociais. Gostaria de justificar meu voto contra o projeto de decreto legislativo e a consequente derrubada do veto, por entender, da mesma forma que votei no dia 20 de janeiro, por se tratar de um direito constitucional somente aos servidores da Câmara e não aos agentes políticos. Sou contra votar em benefício próprio e acho que o veto deveria ser derrubado, porque o projeto, como ficou ao final, após as emendas, é o projeto correto, que garante a reposição somente aos servidores. O veto, ele cita em sua justificativa, o agravo regimental no recurso extraordinário 125.18.31 de Santa Catarina, que foi votado pela segunda turma do STF. Todavia, no site do STF consta o seguinte texto: As normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação por meio de emendas parlamentares dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro, porém, esbarra em duas limitações. A primeira, a impossibilidade do Parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. Não é o que ocorre no referido projeto, uma vez que o direito só está sendo estendido a todos os servidores públicos municipais. Segundo ponto, a impossibilidade das emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado disposto no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 66, implicarem aumento de despesa pública, inciso 1º do artigo 63 da Constituição Federal. Né? Esse entendimento ele é subsidiário ao líder do Executivo a nível municipal, no caso o prefeito, todavia nós não estamos falando de aumento de despesa pública. Tanto é que o prefeito fala na justificativa do primeiro projeto e também nesse. Desnecessária, isso está na íntegra no projeto de lei. O número 8, né, e também consta naquele que ele mandou, que era o número 3. Desnecessária apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reposição já está prevista nos instrumentos de planejamento da gestão. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Em síntese, não existe vício de iniciativa, pois é permitido ao Poder Legislativo emendar, desde que não fuja a temática proposta, e também não existe aumento de despesa pública. Tanto é que de 2014 a 2019, a Câmara Municipal devolveu um valor de R$ 3.495.028,39, sendo que em 2019, como consta no próprio site da Câmara, ela recebe mensalmente em torno de R$ 179.000 por mês de duodécimo. Tanto que o repasse enviado no ano de 2019 à Prefeitura representou mais de 6,5 meses da economia total. No ano de 2019 foram repassados em torno de R$ 1.200.000. Também argumento em relação ao princípio da separação dos poderes que seria perfeitamente possível derrubar o veto e manter a reposição salarial, que é um direito constitucional devido aos servidores da Câmara. Então, eu sou contra o veto, gostaria de justificar meu voto, embora vou ser voto vencido.
Pela ordem, presidente. Na verdade, esse projeto tinha que ter vindo na íntegra do Executivo, mas infelizmente ele esqueceu de inserir que o Legislativo também precisaria de estar junto nesse projeto. Então nós da comissão tomamos uma iniciativa, fizemos uma ação para eles terem uma reação, é como o doutor Luiz Cláudio falou aqui. E a reação veio, fazendo o veto da nossa emenda e posteriormente ele mandando para cá o projeto para ser votado. Então eu acho o seguinte, tudo que o Hugo falou faz sentido, mas a lei é para se cumprir e não é um reajuste salarial, é apenas uma reposição salarial. Não só para os servidores da casa, mas também para os agentes, que é 5,26%, alguma coisa nessa ordem. Então a gente teve que agir tecnicamente na comissão, fizemos esse parecer, ele corrigiu, mandou para cá, está em tempo, vai ser retroagido a janeiro para todos os servidores, eu acho que é o mais correto. Por isso tem que ter, nesse momento temos que manter o bom senso. E o bom senso eu acho que prevalece.
Em votação.
Adilson José Roveta.
A favor do veto.
Armando Zanata. A favor do veto. Charles Geiger.
A favor do decreto.
Hugo Luiz.
Contra.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
A favor do veto.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação do veto.
Serafino Simone.
Repete aí, Serafino.
A favor, Roberto.
Sérgio Bianchi.
A favor.
Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. 8 favoráveis e 1 contrário.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 8 de 2021. Dispõe sobre a reposição salarial de 5,26% nos vencimentos dos membros e dos agentes públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei número 8 de 2021. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinário número 8 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que concede reposição salarial nos vencimentos dos membros e dos agentes públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, sendo os autos encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. O Executivo Municipal, por intermédio de lei, pretende reposição nos vencimentos nos membros dos servidores do Poder Legislativo Municipal no importe de 5,26%, conforme justificativa apresentada. Salienta-se que o índice é o mesmo concedido aos demais servidores da municipalidade, sendo justa essa concessão. Tecnicamente, o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 98, fixando expressamente o índice do reajuste e, via de consequência, os valores expedidos para tal reajuste. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de exclusiva competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. O disposto no artigo 169 da Constituição Federal de 88 é observado no projeto, dada a declaração do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que há suporte orçamentário para a concessão do aumento, nos termos da Lei Complementar Nacional nº 101 de 2000, sendo isso suficiente para efeito de análise destas comissões permanentes. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei número 8 de 2021, bem como por sua adequação financeira e orçamentária. É como votamos. Alfredo Chaves, 12 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Armando Zanata Engle Ribeiro. Comissão de Finanças e Orçamento. Armando Zanata Engle Ribeiro, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Era justamente sobre isso que eu estava falando. O veto foi mantido, agora vai ser votado o projeto de lei ordinária número 8 de 2021, que basicamente é votar em causa própria. Novamente, repito, não sou contra a reposição salarial dos servidores. Eles merecem e trata-se de um direito constitucional. Eu sou contra a reposição salarial para os agentes políticos. Nesse sentido, tem que ficar muito claro a diferença entre agente público, gênero e as espécies. Dentro do agente público, nós temos o agente político e o servidor público. O artigo 29 vai dizer lá no começo do inciso 6º que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, ou seja, o nosso salário já foi definido pela última legislatura, que se iniciou em 2017 e encerrou-se em 2020. Outra coisa, já tem precedente no jurídico no sentido de que é vedada a majoração do salário, que é o que de fato vai acontecer, sob qualquer justificativa. seja o reajuste remuneratório, que não é o caso hoje, seja a recomposição inflacionária, que é o que está sendo votado hoje. Esse é um processo da comarca de São Gabriel do Oeste, a lei já foi considerada inconstitucional lá na Câmara deles, em Mato Grosso do Sul, no final de 2020. Outros precedentes que existem são três recursos extraordinários impetrados no STF, o 411.156 de 2009, 892.854 de 2016 e o 124.91 de 2018, todos do Estado de São Paulo, que se baseiam no artigo 37, que em seu caput vai falar da impessoalidade, e no inciso número 13 do mesmo artigo, que fala que é vedada vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Em suma, o que, que eu estou querendo dizer? É o fato de não vetar em causa própria, em benefício próprio. Se existe uma defasagem nos salários dos vereadores, então que seja votada nessa legislatura para passar a vigorar na próxima. Porque quando se fala em pessoalidade, e é um dos princípios da administração pública, nós estamos falando disso. Nós estamos falando disso. E outra que é o regulamento do inciso 10 do artigo 37, que é um dos que está sendo pautado, que vai lá dizer claramente no seu artigo 1º, servidores públicos, que é completamente diferente de agente político. Então, eu gostaria novamente de justificar, sei que vou ser voto vencido, mas aqui o meu posicionamento de que não votei em causa própria, sou a favor do reajuste dos servidores, que isso fique bem claro, é um direito de vocês, constitucional, só que não sou a favor dessa reposição para nós, agentes políticos, principalmente no momento que nós vivemos. Mas cada um vota conforme seus princípios, sua consciência. Meu posicionamento é contrário.
Vereador, cada um vota quem quiser, entendeu? O certo mesmo é, eu acho que você ganhar sem trabalhar, né? Isso é o certo. Pelo que você está falando, eu acho que o certo é ganhar sem trabalhar. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra.
Nacídia Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Presidente, uma parte aqui. O nosso salário em 2000 era quase 4 mil reais. Devido três decretos que nós fizemos. 2017, 2018, não, 2017. Eu gostaria que o doutor Ney viesse explicar isso aqui, fazendo um favor. Para ficar muito bem esclarecido o porquê que eu votei a favor desse salário nosso defasado de vereador. Explicar o decreto que nós votamos a favor, certo? E o tribunal não entendeu e nós tivemos que devolver, certo?
Tá, o tribunal entendeu que em 2017 houve uma lei que dava reposição para os vereadores. O que o tribunal entendeu de errado foi da onde partiu o projeto, que foi da Câmara. E o tribunal entende que não pode, tem que partir do Executivo. A reposição para os vereadores, ela é reconhecida pelo STF, não tem problema nenhum. O negócio era o nosso vício de origem, que estava saindo daqui o projeto e o Tribunal de Contas não aceita. Vindo do Executivo, o vereador pode pegar a qualquer momento a reposição, desde que todos os servidores do Executivo e do Legislativo peguem. Não há problema nenhum. Atendeu a todos, está tudo legal, não tem problema nenhum. O Tribunal de Contas entende perfeitamente bem que é possível, certo? Há um parecer consulta número 13 de 2017 que fala claramente sobre isso. O que aconteceu aqui em 17, 18 e 19, e uma pequena consequência para 2020, que ainda vai vir por aí, é que o vício estava, o vício estava na iniciativa do projeto. O projeto estava saindo daqui e não podia. Vindo do executivo, não há problema nenhum. Entendeu? Não há problema nenhum. O Tribunal de Contas daqui do Espírito Santo entende dessa forma. É, como entende de São Paulo diferente daqui, é, de Minas entende diferente daqui, mas o Tribunal de Contas daqui entende dessa forma. Então nós temos que nos basear pelo que eles entendem. A questão aí que foi levantada hoje aí de uma outra coisa, também não lembro o que foi, tribunais de contas de outros estados entendem completamente diferente. A questão da 13º, que foi levantado, o STF decidiu que pode, vereador pode ter 13º, pode ter bônus de férias, certo? E alguns tribunais de contas permitem que se faça através de resolução, né, nem projeto de lei, uma resolução, e que pode ser para a legislatura, para o ano seguinte. Faz esse ano, já vigora ano que vem. O Tribunal de Contas do Espírito Santo tem um parecer consulta 17, se não me falha a memória, que diz que não, só pode ser para a próxima legislatura. Então, cada tribunal de cada estado entende, tem um entendimento, e nós temos que ir pelo nosso aqui. O nosso permite reposição até para os vereadores, desde que venha do executivo. É o que está acontecendo aí, certo? A questão da gente ter feito aquela emenda, porque não seria justo dar para o executivo e não para o legislativo. Nós fizemos. Eles entenderam que não podíamos fazer. E para solucionar, fizeram o veto e mandaram o projeto para o povo da Câmara, para os servidores da Câmara. Eu acho que está tudo normal. Não vejo nenhum problema nisso, não. Tá certo?
Obrigado, Ney. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. 7 favoráveis e 1 contrário.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 6 de 2021. Regulamenta a declaração de utilidade pública de entidades que servem desinteressadamente à coletividade no município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise do projeto de lei número 6 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 6 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Local, que regulamenta a declaração de utilidade pública de entidades que servem desinteressadamente à coletividade no município de Alfredo Chaves e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Por fim, seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. A proposta apresentada no projeto de lei em questão tem o objetivo de fixar, por objetivo fixar critérios mais claros acerca do reconhecimento de utilidade pública de entidades que servem desinteressadamente à coletividade. Além disso, guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. Entretanto, após análise do teor da proposição, verificou-se que existem alguns conceitos vagos, subjetivos e outros até excessivos, bem como a ausência de alguns elementos citados no corpo da proposição. Por conseguinte, esta comissão apresenta as emendas abaixo a fim de corrigir os equívocos. Emenda modificativa. Os incisos 2, 3, parágrafo 1º do artigo 2º vigorarão com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2, que seus diretores possuam idoneidade moral. Inciso 3, exercer pelo menos uma das seguintes atividades. A. Contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do ensino, da saúde, do transporte, dos serviços públicos e das atividades culturais do município. B. Auxiliar na formação cultural local por meio do pluralismo de ideais e da livre manifestação e expressão. C. Exercer quaisquer atividades que contribuam diretamente para o desenvolvimento científico, artístico, histórico, preservação do meio ambiente, incentivos agrícolas, dentre outros. Emenda supressiva. Ficam suprimidos o inciso 6, parágrafo 1º, e o inciso 10, parágrafo 3º, ambos do artigo 2º do projeto de lei. Por conseguinte, o inciso 6, parágrafo 3º do artigo 2º, fica renumerado como inciso 10. Emenda aditiva. Fica incluído como anexo único o modelo de documento a que faz referência no inciso 9, parágrafo 3º, do artigo 2º da referida proposição nos seguintes termos. Anexo único segue o modelo. Conclusão. Diante do acima exposto e estando presentes a constitucionalidade, a regimentalidade, pressupostos para a validação do projeto de lei, somos pela aprovação da matéria por essa digna Casa de Leis, bem com as emendas apresentadas, devendo ser devidamente submetida ao soberano plenário. É como votamos. Alfredo Chaves, 9 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Osvaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanata.
Esclareço que a Comissão de Justiça e Redação Final apresentou uma emenda. Assim, colocarei primeiro a emenda e, posteriormente, o projeto. É em discussão a emenda do projeto. É em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação. Faltou um.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Agora em discussão o projeto.
Pela ordem. Na verdade, a gente fez essa emenda aí, o presidente e demais vereadores, porque a exigência estava muito grande em cima desse projeto e associação nenhuma quase ia conseguir, entendeu? A botar em prática o que é necessário para se transformar em utilidade pública. Então, nós tomamos a liberdade, junto com a assessoria jurídica, fizemos essa emenda para facilitar um pouco a vida dos membro das associações e da diretoria. Eu acho que é o caminho mais viável, a gente facilitar a vida das associações, não complicar. Então nós temos que amenizar as coisas e trabalhar com a prática. E a prática, o melhor remédio é a gente aprovar esse projeto com essas emendas.
Em votação, projeto.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 1 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei ordinária número 1 de 2021, de autoria do Poder Legislativo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 1 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária, os autos encaminhados para as comissões Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório, análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, verifica-se que a medida garantirá à sociedade o acompanhamento ao vivo, na íntegra e em audiovisual, tanto por meio do YouTube, Facebook, pelo portal da Prefeitura e da Câmara e das redes sociais, o que atende perfeitamente ao princípio constitucional da publicidade. Quanto a recursos materiais e humanos a serem utilizados, deve-se registrar que a execução das demandas contidas no futuro dispositivo legal praticamente não acarretarão custos para a administração, já que tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal possuem servidores capacitados para exercer essa função na área da comunicação, sendo que os equipamentos que serão utilizados não são de custosa aquisição e podem já constar no rol de bens os setores de comunicação de cada órgão. Ademais, um simples celular atualmente consegue efetuar a transmissão de forma satisfatória, a exemplo do que ocorre com várias instituições civis e religiosas que transmitem seus eventos via internet, momente após a pandemia de coronavírus que assola o mundo. Diante de tudo quanto foi exposto, vislumbra-se a necessidade da aprovação do referido projeto de lei por proporcionar mais meio para que os cidadãos possam fiscalizar e participar dos atos de administração pública realizados no município. Conclusão, assim sendo, ante os argumentos traçados pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade, regimentalidade e ainda pelas razões demonstradas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1 de 2021, de autoria do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de janeiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Armando Zanata e Ingle Ribeiro. Comissão de Finanças e Orçamento. Armando Zanata e Ingle Ribeiro, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Bom, eu vou votar favorável. Parabéns pela iniciativa do projeto, Sérgio. Acho que o importante é isso aí. Garantir publicidade, custo praticamente zero. Então, peço aí que os demais votem favorável também. Favoráveis, né?
O senhor presidente, eu, como presidente da comissão, no primeiro momento, aliás, o projeto em si, sou favorável. Acho que tem que ter transparência. Mas como o vereador falou, praticamente custo zero. Não existe praticamente custo zero. De um centavo para cima é custo. Então, esse, nós corremos o risco aqui de votarmos e aprovarmos um, se for aprovado, um projeto, de que lá na frente pode ser contestado. Então, eu peço aos colegas que votem contra, porque um custo de um centavo, como já foi dito, e como o vereador já falou, que praticamente custo zero, não existe praticamente custo zero. Ou tem custo ou não tem custo. Então eu peço aos pares que votem contra isso aí. E também, isso aí tem que vir de iniciativa do Poder Executivo Municipal.
Mas aí você tem a questão do retorno à sociedade. Você vai estar demonstrando o que se passa dentro do poder público. Você tem razão, não é custo zero, de maneira nenhuma, e então recoloco a minha afirmação dizendo que isso é um investimento que vai ser feito em prol da população. Na Câmara já vai ser comprado equipamento para filmar as sessões, né, ordinárias, extraordinárias. Então, já, como já está aprovado, já vai ter que ser feita a aquisição dos equipamentos. E aí a prefeitura também, acho que tem condições de fazer. Hoje, com o celular simples, como está sendo feito ali, você consegue. E celular você vai precisar para o órgão público funcionar. Tem os setores de comunicação, enfim, você tem vários outros setores dentro da prefeitura que se utilizam no aparelho de comunicação. Então, acho que é fácil de fazer. Minha opinião, respeito às divergentes.
Eu concordo que realmente é uma coisa que é válida, é fácil de fazer, mas como o amigo vereador falou, o custo não existe meio, custo baixo, tem custo ou não tem, e se eu não me engano, o legislativo não vai ser inconstitucional se for aprovado, porque o legislativo não tem o poder de gastar. Infelizmente, talvez nem todos saibam, mas o vereador só pode fazer lei que não gera gasto ao município. Se vai gerar um real ou dois, se torna inconstitucional. No caso, o executivo, sim, pode fazer. Estou falando olhando para a Câmara, gente, porque tem muita gente, às vezes cobra de nós vereadores, para fazer algo. Eles acham que a gente tem o poder de fazer. Mas a gente sabe que o vereador só tem poder de fazer algo que não gera custo ao município. Senão se torna inconstitucional.
Pela ordem, presidente. Eu tomei a iniciativa de fazer esse projeto, porque, na verdade, na região sul, todinha do Brasil, todas as câmaras já botam em prática. E eu estive conversando com o jornalista Leonel Ximenes da Gazeta, inclusive, a partir de amanhã, ele vai estar fazendo uma matéria na Gazeta sobre justamente esse projeto que vai ser pioneiro no Espírito Santo. E aí eu falei, então você espera pós-sessão, que depois eu vou te dar na íntegra como foi a votação, como o vereador votou e o porquê e qual a justificativa. Agora eu vou justificar por que eu criei esse projeto de lei. Porque hoje nós temos uma ferramenta a mais para levar os nossos eleitores, os contribuintes, a transparência, a honestidade da coisa pública. E o que, que custa hoje um celular? Toda a secretaria tem. A própria equipe da licitação da prefeitura da Câmara tem também um celular. Não tem custo, é custo zero. Está dentro da lei, não existe inconstitucionalidade nessa matéria. Isso se chama, assim, prefeito que tem medo de mostrar a transparência. Prefeito que faz transparência, ele jamais vai pedir para vereador de base votar contra. Quem vota contra essa matéria está dando um tapa na cara dos seus eleitores e do juramento que vocês fizeram aqui no dia, de fiscalizar e legislar. Essa é uma ferramenta verdadeira para fiscalizar. Como que você vai saber, numa sala fechada, uma licitação que está acontecendo? A população não tem como acompanhar, mesmo porque também estamos num processo de pandemia, não só no nosso município, no estado, no Brasil e no mundo todo. Então hoje nós temos que levar dentro dos lares a transparência, a honestidade. Prefeito que não... que pedir para votar contra isso aí, fazer um veto depois, é porque ele é irresponsável e ele não tem transparência. Essa é a verdade. Então o vereador tem que ter dignidade e respeito com seus eleitores e votar com convicção, com coragem, com determinação e não falar amém. Eu estou fazendo a minha parte, presidente, procurando fiscalizar, jamais duvidando da sua idoneia de seriedade e responsabilidade, sei que Vossa Excelência é a favor de botar tudo transparente para a sociedade. Agora, o Executivo está me deixando dúvida já, porque eu participei dessa reunião e foi o pivô da confusão. Se ele é honesto, então o que, que ele tem que botar demais um projeto desse, né? Então eu começo já a ter um pouquinho de dúvida da honestidade do chefe do Executivo. Mas independente dessa votação, isso vai me dar credibilidade e coragem para fiscalizar mais ainda. Eu tenho outros meios de fiscalizar. Agora, se vocês quiserem, infelizmente, agradar um prefeito que não está regulando bem, está falando asneira, está ofendendo família, é problema de vocês. Agora, eu vou levar o conhecimento da sociedade alfredense, voto por voto desse projeto, vou usar o meu meio de comunicação que eu tenho, que está aí ao vivo hoje, para toda a sociedade alfredense, e vou levar nos meios de comunicação a nível de Estado. Todo mundo vai saber, porque é um projeto piloto para toda a população capixaba, gente. Então não tem hora de falar amém, é hora de mostrar para a sociedade que nós viemos fiscalizar. E essa ferramenta é digna disso aí. Aí você fala, mas carta fechada, mas quem ganhou? Como? Por quê? Vai abrir na hora ali, todo mundo vai ver, gente. Aí vai provar, realmente o cara é honesto, está botando ao vivo. Esse é meu ponto de vista.
Vereador, eu falei... que sou favorável ao projeto, fui orientado pelo jurídico que tem vício de iniciativa.
E nós vamos verificar junto ao Executivo a possibilidade de ele mandar esse projeto para a gente votar. Aí sim a gente vota a favor, não é que nós somos contra.
Sim, é cada um é responsável do seu voto. Mas
é louvável sua iniciativa, vereador. Você sabe disso, a gente não está aqui querendo acobertar nada, não. Só que, nesse caso, fui orientado a pedir o voto contrário por vício de iniciativa. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, todas as licitações, elas são abertas. Todas as licitações são abertas para qualquer pessoa participar, ou não?
Não entendi. Repita, por favor.
Qualquer licitação é aberta para quem quiser participar.
Sim, meu querido, eu sei que é aberta, mas a sociedade não tem como vir acompanhar. Por isso nós estamos usando esta ferramenta. O cara dentro do conforto dos seus lares vai acompanhar. Fala, pô, que coisa bonita. A comissão de licitação da Câmara fazendo ao vivo para nós saber o que está acontecendo com o dinheiro legislativo autorizado pelo presidente, um projeto de lei que foi aprovado. Mesma coisa no executivo.
Sim, eu não estou dizendo.
Hoje nós temos que usar,
bonito.
Nós temos que evoluir, nós temos que crescer.
Eu concordo,
vereador,
com o vereador Oswaldo, que isso tem que ser iniciativa do executivo. Entendeu?
Não existe isso aí vindo do executivo. Isso aí é uma matéria competência do legislativo. O executivo poderia até encaminhar também, mas ele está 16 anos no poder, 20 anos ele encaminhou para cá até hoje, isso aí? Infelizmente não, né, vereador? Desculpa a minha fraqueza.
Eu também vou pedir, falar com o devido respeito aos demais, mas a conclusão que foi lida aqui do parecer da Constituição e Justiça está dizendo que é pela constitucionalidade. Então era para ter votado diferente durante o parecer da comissão.
Inclusive ali tem um, dois, três vereadores que fazem parte da comissão e deu um parecer favorável.
Vereador Hugo, eu pedi vistas antes de votar. Eu tenho, uma ferramenta que nós temos, pedir vistas, foi tudo transparente.
Gente, é assim que funciona, cada um com seu ponto de vista. Um minutinho, rápido. Tipo assim, ele tem um ponto de vista dele, o Sérgio tem um dele. Eu dou até os parabéns, porque a maneira que o Sérgio está pensando, ele está 100% correto. Tem que ser tudo pela transparência. Só que como os advogados da casa falaram que é inconstitucional, eu vou nessa razão, entendeu? Eu vou que é inconstitucional. Se vai gerar 10 reais, vai gerar 2 reais de gasto, se torna inconstitucional ao legislativo fazer esse projeto. Mas Sérgio, parabéns, porque o seu maneira de pensar pela clareza e transparência, você está certo.
Obrigado pelo carinho, vereador, mas o melhor parabéns seu ajudando a aprovar essa matéria, que é para o bem dos seus leitores, do meu leitor, do leitor de todo e toda a nossa população. Esse sim é um parabéns legítimo, verdadeiro e sagrado.
Em votação o projeto de lei.
Adil José Roveta.
Voto contra.
Amanda Zanata. Contra. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrácia.
Pela aprovação, porque eu estou aqui como vereador para fiscalizar e legislar. Esse é um projeto que nós temos que votar a favor.
Nilton César Bemoc.
Contra.
Oswaldo Gúmaro.
Contra.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Com todo louvor, pela aprovação. Em nome de toda a população afredense.
Foi reprovado o projeto, o contrário, 5. E favorável, 3.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 2 de 2021, de autoria dos vereadores Narcis de Abreu Grassi, Hugo Luiz, Piccolo e Meneghel. Veda a cobrança de tarifa mínima pela autarquia municipal ou por concessionários de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, sem a correspondente prestação dos serviços, e adota outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, redação final, e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei ordinária número 2 de 2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 2, 2021, de autoria do Poder Legislativo, que veda a cobrança de tarifa mínima pela autarquia municipal ou por concessionários de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, sem a correspondente prestação dos serviços, e adota outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afrânio Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária, os autos encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos para emissão de parecer técnico. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a técnica legislativa esculpida na Lei Complementar nº 95 de 98. Contudo, possui vício de iniciativa, pois cabe ao chefe do Executivo a propositura de projeto dessa natureza. Nesse sentido, corrobora o seguinte julgado. Ementa. Tarifa de água e esgoto. Matéria não tributária, relação jurídico-administrativa, lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que altera a política tarifária eleita pelo gestor municipal, impossibilidade, princípio da independência dos poderes, inconstitucionalidade formal constatada. Procedência da apresentação. Os tribunais superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os serviços de água e esgoto são remunerados por tarifa, situação que inviabiliza a solução de eventual controvérsia em relação à matéria segundo regras de direito tributário. Descabe ao Poder Legislativo a iniciativa de lei tendente a promover a alteração da política tarifária do serviço de água e esgoto eleita pelo chefe do Poder Executivo, pois a iniciativa parlamentar deve se orientar pela independência e harmonia sob pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes, contemplado no artigo 173 da Constituição Estadual, ação direta de inconstitucionalidade, matéria tributária, iniciativa legislativa de lei envolvendo o assunto tributário, não é exclusiva do chefe do Poder Executivo, cabendo concorrentemente a qualquer membro do Legislativo e ao chefe do Executivo Municipal. Diante de tudo que foi exposto, vislumbra-se inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, o que por si só tem condão de macular o projeto de lei em tela, devendo, portanto, ser reprovado. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pelas razões demonstradas, opinamos pela reprovação do projeto de lei número 2/2021, de autoria do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. É como votamos. Alfredo Chaves, 9 de fevereiro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanata. Comissão de Finanças e Orçamento. Armando Zanata, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, o projeto de lei.
O projeto que apresentei é de extrema importância para o município, que busca corrigir injustiça a respeito da cobrança de água e esgoto quando o serviço não é prestado. Vários municípios já possuem lei nesse sentido. Vários municípios já votaram esse projeto e foi aprovado. Por esse motivo, fiz esse projeto de lei. Agora peço aos nobres edis que coloquem a mão na consciência e joguem para o prefeito, porque eu estou aqui para defender o povo, porque foi o povo que me colocou aqui, nesta cadeira aqui. E o prefeito que vete, que faz o que ele bem entender. Agora, cumprindo com a minha obrigação. Esse projeto é de extrema importância para o nosso povo de Alfredo Chaves.
Senhor presidente, essa é uma matéria que eu conheço um pouco e
vereador Narciso, o senhor tem toda a razão. E tem uma notícia boa e um esclarecimento. É pacificado junto ao Ministério Público a necessidade de um ente regulador para versar sobre essa matéria. E o SAI, desde quando eu estava lá ainda, já tinha começado essa conversação, e tem notícia de que o SAI contratou já esse ente regulador. A gente pode até pedir o contrato que foi feito para até analisar realmente, para fiscalizar se isso está sendo correto feito. Então, essa matéria, ela é versada pelo Executivo. E, volto a dizer, a notícia que tenho é que isso já está encaminhado para ser contratado esse ente regulador, que vai fazer todo o delineamento de todas as tarifas, inclusive de tarifa social, para quem precisa, para quem não precisa, para quem usa e como o senhor está dizendo aí no seu PL, paga sem usar. Isso tudo vai ser verificado e isso a gente vai depois verificar se está correto. E, só que também digo que o projeto de Vossa Excelência é louvável. Só que é inconstitucional.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Veta. Amanda Zanata, contra. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídia Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Contra.
Oswaldo Gumaro.
Contra.
Serafino Antônio Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Em virtude da votação do projeto anterior, analisando e vendo que quem decide aqui não é vereador e sim é o prefeito, eu vou mudar o meu parecer nisso aí, vou votar a favor, apesar que tem coisa que é inconstitucional, mas tem muitas coisas que é constitucional e tem que ir para a lei. Então o meu voto é a favor.
O projeto foi reprovado, contrário 5, favorável 3. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 3 de março, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. E agradeço a presença de todos. Uma boa noite.